Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafa Vilaça, entusiasta da vida fitness e de rotinas saudáveis. No Pod Power de hoje, eu quero te convidar a olhar de perto para os melhores, os que inspiram, aqueles que parecem estar em um outro nível. Mas não para idealizá-los, e sim para entender o que a trajetória deles pode nos ensinar sobre como viver com mais clareza, entrega e propósito. Porque quando a gente fala de excelência, logo vem na cabeça o talento, o sucesso, o brilho do pódio. Mas quase nunca falamos da mentalidade, das quedas, dos momentos em que eles quase desistiram, porém não desistiram. Vamos começar com o esporte. Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos, uma vez disse: errei mais de 9 mil arremessos, perdi quase 300 jogos. Em 26 ocasiões, confiaram em mim para o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei várias e várias vezes na minha vida. E é por isso que eu venci. A fala dele expõe um princípio fundamental. O sucesso dos grandes não vem da perfeição, e sim da capacidade de crescer com cada erro. Michael Phelps, o maior medalhista olímpico da história, revelou que mesmo no auge de suas conquistas, lutava contra a ansiedade e a depressão profunda. Ele só conseguiu dar a volta por cima quando entendeu que precisava de ajuda, e que força também é saber pedir socorro. O que é que a gente pode aprender com isso? Que o topo do mundo pode ser um lugar solitário, se a mente da gente não tiver bem cuidada. E que a excelência sem equilíbrio emocional é insustentável. Simone Biles, uma das maiores ginastas da história, ensinou isso de outra forma. Ela teve a coragem de se retirar de provas nas Olimpíadas de Tóquio para preservar a sua saúde mental. Ao fazer isso, ela mostrou que excelência não é desempenho a qualquer custo, é inteligência emocional a serviço do corpo. Ela acabou redefinindo o que significa ser a melhor. Não se trata apenas de vencer sempre, mas saber também quando parar. E isso, no mundo obcecado por performance, é algo revolucionário até. Mas vale lembrar de algo importante. Por mais que a trajetória dessas pessoas inspire, ela não deve servir como um molde. Cada um trilha o próprio caminho, com suas dores, recursos, escolhas. Não tem fórmula mágica, um roteiro que funcione igual para todo mundo. O que a gente pode captar são sinais, direções. E uma das mais valiosas está na forma como essas pessoas encaram o processo. Elas praticam muito e com intenção. Treinam o que ainda não dominam. E fazem isso de forma consciente e consistente. Enquanto muitos repetem no automático, eles treinam com propósito. Existe até um termo para isso, é a prática deliberada, descrita pelo psicólogo sueco Anders Ericsson, o mesmo que estudou músicos de elite e atletas olímpicos. A prática deliberada não é repetir até ficar automático. É repetir com atenção, com correção e com consciência. Repetir o que ainda não está bom até ficar melhor. E é isso que diferencia os melhores. Eles treinam o que os outros evitam. Partindo agora para o campo das ideias. Steve Jobs, um dos maiores inovadores do nosso tempo, dizia que a intuição era mais poderosa do que o intelecto. Ele disse: você não consegue ligar os pontos olhando para frente, só consegue ligá-los olhando para trás. O que ele está tentando dizer aqui é que os melhores nem sempre têm certezas absolutas. O que eles têm é a coragem de confiar em processos invisíveis. Eles testam, erram, insistem E aí sim, depois entendem. E também entendem quando é hora de se recolher. Existe um tipo de excelência que é silenciosa, que não aparece no feed, só que transforma ambientes. Pessoas que fazem o que tem que ser feito mesmo sem aplauso, que mantêm o cuidado mesmo quando ninguém está olhando. E esse tipo de grandeza não vira manchete, só que muitas vezes é o tipo de grandeza que sustenta a humanidade. Um outro exemplo potente vem do Dalai Lama. Mesmo exilado, com seu povo perseguido e seu território tomado, ele continua sendo a voz viva da compaixão. Ao invés de alimentar o ódio, ele diz: "A compaixão é uma necessidade, não um luxo. Sem ela, a humanidade não vai sobreviver." O ensinamento dele não é apenas espiritual, é também profundamente prático. Os melhores líderes não usam a dor como arma. Eles usam a dor como ponte. E quando falamos em ponte, talvez não exista exemplo mais impactante do que o de Jesus Cristo, que mesmo diante da traição, da injustiça, da violência, escolheu perdoar como resposta. Ele lavou os pés dos próprios discípulos, carregou cruzes que não eram dele e ensinou que grandeza não se mede apenas por autoridade, mas também pela capacidade de servir. No momento mais decisivo, a escolha dele foi o amor incondicional. E isso até hoje desafia o nosso entendimento do que é ser forte de verdade. Se trata de algo contraintuitivo, antilógico, ou pelo menos antilógico pela nossa perspectiva humana. Fechando com o olhar da psicologia profunda, falar um pouco sobre Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, sobrevivente de campos de concentração e autor do clássico livro Em Busca de Sentido. Ele escreveu: "Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." Esse talvez seja o maior aprendizado que a gente pode retirar dos grandes nomes da humanidade. A liberdade humana está na resposta que escolhemos dar às circunstâncias. Eles não viveram isentos do sofrimento, só que eles aprenderam a reagir com dignidade a esse sofrimento. Como é que isso importa para a gente? Como é que a gente pode conectar isso com a nossa realidade? Porque a gente cresce achando que os melhores têm fórmulas secretas. Só que na verdade não. Eles apenas reconheceram melhor os próprios limites deles e treinaram para transformar esses limites em potência. Eles também erram, eles também duvidam, eles também recomeçam e, acima de tudo, eles aprendem. E é isso que a gente pode fazer também. Não se trata apenas de imitar a trajetória de alguém. Se trata de usar o que é possível aprender com os melhores, para ser mais inteiro na nossa própria caminhada. Então, diante disso, como seria se, ao invés de comparar a sua vida com a de alguém famoso, você começasse a extrair princípios aplicáveis no seu contexto? Como é que seria levar a compaixão do Dalai Lama para dentro da sua casa, por exemplo? A prática deliberada de Michael Phelps para o seu treino matinal. A postura de serviço de Jesus Cristo para o seu ambiente de trabalho. A mentalidade de Michael Jordan para suas pequenas vitórias, por exemplo. Ou a resiliência de Frankl para suas noites difíceis. A excelência real não é um ponto de chegada. É tão somente uma forma de estar no mundo. Presente, atento e disposto a crescer. Bom, é por aí, pessoal. Espero que esse episódio possa ter te ajudado de alguma forma. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo Pod Power. Um abraço.